Bem-fazejos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host desse podcast aqui, o curso de humor, e sou host também do podcast Minuto de Silêncio, que você pode acessar lá no minutodesilencio.com. Sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso da Academia Internacional de Cinema e professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da ESPM, todos aqui no Rio. Em 2018, inclusive, eu vou abrir novos cursos aqui no Rio de Janeiro, então fiquem atentos que eu vou divulgar sempre no podcast. Se você quer fazer aulas presenciais comigo, me acompanhe, que eu vou estar sempre divulgando aí os cursos que eu vou dar. E se você tem sugestões interessantes de como fazer aulas em EAD, se você quer estudar comigo e não é do Rio de Janeiro, mande sugestões para mim. Você pode entrar em contato comigo através do meu Twitter, que é @cacofonias, através do e-mail do Minuto de Silêncio, que é minutosilencio@gmail.com, sem o D, e pode me procurar também no SoundCloud do curso de humor. Nesse SoundCloud que você costuma ouvir as aulas do curso de humor, você vai lá e manda uma mensagem para mim que eu vou te responder. E também, se quiserem, podem me procurar no WhatsApp do Minuto de Silêncio, que é o 21, Rio de Janeiro, né? 97589-6564. Vamos bater um papo, então, sobre o tema de hoje, que é palavrão. Como é que é um curso de teoria de humor? Acho que tem muita coisa pra gente desmistificar sobre o palavrão, porque tem gente que acha que o palavrão salva tudo, tudo com palavrão fica engraçado, e tem gente que é o oposto, que acha que palavrão é um horror, que é um roubo, é piada fácil, etc. Eu, particularmente, não acho que o palavrão seja uma piada fácil, porque ele é parte da linguagem, né? E não acho também que só o fato de ter palavrão deixa as coisas engraçadas. Muita gente aí fala, ah, mas o Seinfeld, que é um mestre, né? Que é elegante, não usa palavrão. Eu, particularmente, discordo disso, né? Eu acho que é um estilo dele. Não é isso que faz ele ser bom, que faz ele ser elegante, ou o que quer que seja. Se fosse assim, qualquer novela da Globo ia ser extremamente elegante, porque quase todas as novelas deixam de usar palavrão, né? São poucos os palavrões que você vê em novela. E tem gente que acha o Porta dos Fundos genial e engraçado porque tem palavrões. Ou seja, o Porta dos Fundos pode ser genial, pode ser muito engraçado, mas não é só o palavrão que deixa o Porta dos Fundos genial ou engraçado. Se fosse assim, era muito fácil, né? Qualquer um faria, era só gravar um monte de palavrão que ficaria tão genial quanto Porta dos Fundos. Um exemplo bem claro de bom uso de palavrão, pra mim, é aquele esquete do Mário Alberto, intitulado Sobre a Mesa, do Porta dos Fundos. É um esquete baseado no exagero de uma mulher que chega no limite diante do marido. E o texto é engraçado e usa palavrão. Mas ele não é só engraçado porque usa qualquer palavrão, porque ele usa muito bem palavrão, é quase um poema de palavrões, né? Então nele tem frases como: eu quero levar uma surra de piroca até o ano que vem, quero ficar com o queixo pra dentro que nem o Noel Rosa, sabe? De tanto levar saco aqui no queixo, sem conseguir falar. Então nota que tem palavrão, mas o palavrão tá dentro de um contexto. Ele não é usado aleatoriamente. O palavrão soma as frases, né? Ele tem um sentido com aquilo que ela quer dizer. E isso é ótimo, isso é maravilhoso, né? E esse texto é excelente. Um exemplo negativo de palavrão pra mim é o show do Felipe Neto na Netflix. É o show chamado Minha Vida Não Faz Sentido. Em que ele fala, 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 não tem riso. E ao final da frase ele fala coisas do tipo, porra, toma no cu então. Aí a galera ri. Independente do que ele falou. Ou seja, nessa frase o palavrão é só uma muleta. Porque ele fala, 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 não tem graça. Quando ele fala, porra, toma no cu, as pessoas rirem. Então bastava ele falar, porra, toma no cu. Então vamos lá, refletindo sobre palavrões. Primeira coisa, se você se sente bem usando, fica adequado a você, você usa palavrões normalmente, ou seu personagem deve usar palavrões, combina com a construção do seu personagem, se você não vai fazer um stand-up, né? Vai fazer um humor de personagem, ou tá escrevendo um roteiro que tem personagens, se sim, use o palavrão. Se não, não use, não force uma barra para usar palavrão. Ah, tem que ter palavrão de qualquer jeito. É um texto do Porta dos Fundos, que eu vou escrever para um teste no Porta dos Fundos. Vou encher de palavrão. Não. Use normalmente se você achar necessário. Isso é um ponto. Outra coisa é, não demonize os palavrões, né? Os palavrões são coisas muito circunstanciais. Tem coisa que numa época é palavrão, tem coisa que não. Isso varia ao longo do tempo. Tem região que considera uma coisa palavrão, outra não. Buceta, por exemplo, se você pegar livros do século XIX, vai ver a palavra sendo empregada ali. Era comum encontrar em romances e era o diminutivo de bolsa. Hoje, buceta é um palavrão. Então, depende da época, depende da região que você tá, depende de como você tá falando, depende de quem é esse personagem. E as coisas mudam, e mudam muito com o tempo. E com o lugar também. É comum norte-americanos, principalmente os shows de stand-up negros, afro-americanos, eles usarem a expressão fuck, 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 a cada palavra. E fuck, fuck. E não tem esse peso de palavrão. Pra eles fica natural. Você não fica, caraca, esse cara tá repetindo o tempo inteiro. Tem gente no Brasil também que usa porra igual vírgula. Eu cheguei lá e porra, tava vindo pra cá e porra, cara. E aí, porra. E fica natural. Porque a pessoa fala assim, tem a ver com o ente que ela tá. no palco. Tem a ver com a persona dela no palco. Então, no stand-up, por exemplo, o mais importante é a naturalidade. E não se tem palavrão ou não. No roteiro, tem mais a ver com o jeito daquele personagem do que se tem palavrão ou não. Cabe naquele personagem? E depende pra onde você tá escrevendo também, né? Isso é outra coisa que é muito importante sobre palavrão. Eu, por exemplo, né, trabalho na Globo. O Zorra passa depois da novela. Imagina se a gente entra na casa das pessoas, né? Porque televisão é isso, ela tá ligada lá e você entra na casa das pessoas, né? Você entra lá na casa das famílias tradicionais brasileiras que estão jantando e a gente entra falando, caralho, buceta, puta que pariu! As pessoas vão desligar ou vão mudar de canal. Porque a avó não quer ouvir isso ao lado da tia, que não quer ouvir isso ao lado do irmão, que não quer ouvir isso ao lado do sobrinho. Então o melhor, nesse caso, é substituir palavrões por coisas usuais, coisas cotidianas. Cuidado pra não ficar aparecendo também dublagem mal feita, né? Que substitui filho da puta por filho de uma figa. Veja o que você fala quando tá irritado. Caraca, cacete, pomba. Imagina que você dá uma topada numa igreja durante uma eucaristia. O que você falaria? Falaria um palavrão de qualquer jeito? Acho que não. Então se preocupa com o texto de uma forma que ele fique natural. Não force o texto. Não use expressões que você não usaria. Às vezes um ai pode ser tão bom quanto puta que pariu, depende de como você usa. Outra coisa importante de lembrar é que às vezes não é o palavrão que deixa a coisa pesada, mas a ideia, a construção. As pessoas demonizam muitos palavrões, mas tem temas que não são aceitos. Não é pela linguagem, é pela abordagem. Você pode ter uma piada que fala de pedofilia, de ateísmo, de aborto e não ter nenhum palavrão. E mesmo assim ela pode soar ofensiva pra alguém. Então não confunda o comediante que usa palavrão com um comediante que ofende. Não é sempre assim que funciona, isso também é relativo. Já que a gente tá falando de palavrão, e já que eu citei exemplo do Porta dos Fundos, eu vou receber hoje aqui o Rafael Portugal, vou bater um papo com ele, ele vai falar um pouquinho como começou no humor, da carreira dele, e vamos falar também de palavrão. Então ouça aí esse papo, que tá muito bacana, com o Rafael Portugal. Seja bem-vindo, Rafael Portugal. Dá um oi aí pra essa turma, prazer imenso estar você aqui. Fique à vontade aí, cara.
Fala, Vinícius, tudo bem? Tudo bem, galera? Todo mundo que tá ouvindo aí, muito obrigado aí pelo convite.
É uma coisa que eu sempre pergunto pra todo mundo, cara, que participa aqui do curso de humor, porque é um curso, acredito eu, que pega principalmente iniciante no humor. Como é que você começou no humor? Como é que foi esse processo, cara?
O humor tá desde cedo na minha vida. Comecei pequeno achando que eu era imitador e eu não imito nada até hoje, mas é... Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fazia e que me fez entender que aquilo era legal, porque as pessoas davam risada, era imitar pessoas. Então eu tenho um tio, meu tio Jorge, que acho que ele foi uma das minhas primeiras plateias. Foi meu tio Jorge que chorava de rir com imitações que eu fazia. E hoje eu lembro que enfim, não fazia sentido nenhum, não tinha nada a ver. Mas a minha disposição de estar fazendo aquilo, de ter coragem de fazer para a família, nos churrascos de família e tudo mais, que era a graça da situação. Isso com 7, 8 anos de idade, 9, eu já fazia isso. E desde então, com os amigos e tudo mais, escutando sempre alguém falando, cara, você tem que ir para televisão, você tem que fazer teatro. E as primeiras vezes que eu vi isso foi por conta do humor na minha vida, de estar fazendo, de estar fazendo as pessoas rirem, de interpretar mesmo. Eu não só contava histórias, como muita gente engraçada que sabe contar história, mas não é ator, mas conta muito bem uma piada, conta bem uma história. A minha questão não, a minha questão realmente era interpretar pessoas, criar personagens, e isso está comigo desde muito cedo e sempre no caminho do humor.
E uma curiosidade que eu tenho, particularmente, qual é a diferença de trabalhar na parafernália e no Porta dos Fundos? Como é que foi isso?
Parafernália e Porta dos Fundos. Eu comecei no YouTube. Aliás, eu comecei no YouTube há tanto tempo atrás, cara. Eu poderia, inclusive, ter criado o YouTube. Porque a gente filmava quando era pequeno, adolescente. A gente pegava uma câmera e eu filmava junto com os amigos algumas esquetes de humor já. E depois a gente ficava assistindo, colocava na televisão, ficava assistindo o que a gente fazia. Apagava tudo, regravava de novo. E um dos nossos maiores arrependimentos é ter apagado aqueles vídeos para ter que fazer de novo, porque a gente não imaginava que depois ia ser legal assistir esses vídeos que, enfim, sumiram. Assim que apareceu o YouTube, eu comecei a gravar alguns vídeos já pro YouTube. Depois de um tempo eu conheci o César Maracujá, que é um grande amigo meu, que hoje é do Parafernália, mas também me ajudou a criar o canal Ixi, que é um canal de humor, também no YouTube. E logo depois eu comecei a trabalhar no Parafernália, porque eu apresentei uma ideia pro Felipe Neto. Eu conheci o Felipe Neto eu trabalhava como produtor em uma produtora de filmes, e o Felipe Neto foi fazer um clipe para uma banda, e eu trabalhando, eu falei, contei para ele sobre um personagem que eu já fazia, que era o fã, e ele curtiu a ideia, e aí eu fiz o meu primeiro vídeo no Parafernália. Cara, a diferença do Parafernália é Porta dos Fundos. Eu acho que a diferença ali foi o total investimento, eu acho que com um olhar mais profissional da situação. Eu acho que no Parafernália, assim como a gente começou no canal Ixi, muito na diversão, muito querendo apresentar nosso trabalho, nossa maneira de fazer humor, o Parafernália... Ele também era isso, assim, era um canal já profissional de humor também, com tudo, uma equipe grande, só que o Porta dos Fundos, ele veio com um investimento muito maior, com uma galera que já tinha trabalhos já expressivos e com uma equipe, e eu senti uma diferença absurda quanto a tudo que você possa imaginar. O cuidado com o ator, pequenos detalhes que no final fazem grande importância, que é você receber o seu roteiro um mês antes, que é as reuniões de roteiros semanais, é você apresentar a sua ideia, realmente uma coisa muito mais organizada, digamos assim. Eu acho que essa foi a grande diferença da Parafernália Porta dos Fundos. Eu acho que o Parafernália foi um momento bom da minha vida, onde ali eu pude apresentar meu trabalho, onde fui muito bem recebida, onde eu tenho amigos. E o Porta dos Fundos, eu acho que foi a grande oportunidade da minha vida, de estar realmente chegando no lugar onde eu poderia fazer um trabalho expressivo, com alcance maior. O Porta dos Fundos é o maior canal de esquete de humor do Brasil. Foi o canal mais influente do mundo em 2016. Foi indicado ao Emmy agora em 2017 com o espetáculo Portátil, com direção do Rodrigo Magal, que é diretor do Porta dos Fundos. Então é um canal que, cara, cada ano a expressão no cenário do humor do Porta dos Fundos é gigantesca. E eu sou muito feliz de fazer parte do Porta dos Fundos, de verdade.
Então vamos lá, pergunta que é o tema central dessa aula, né? Alguns humoristas acham que o humor de palavrão é um humor menor, né? Mais fácil. Você concorda com eles, né? Como você usa palavrões nos seus shows? Como é isso no Porta? Conta um pouco aí pra gente.
Cara, realmente existe, obviamente, pessoas que usam palavrão como muita gente diz, né? Bengala, né? Pontuam a sua piada com um palavrão. Eu acho que ele tem que entrar de uma maneira... natural, encaixada. Aliás, eu acho que ela entra bem encaixada quando se está natural. Tem personagem que pede que o cara realmente seja um cara que ele é estressado, que ele fale palavrão ou não, cara super à vontade que também fale. Eu acho que isso não diminui o humor. Eu acho que humor é humor. Tem que ser bem feito, eu acho. Tem que ser engraçado com palavrão ou não. É a questão de estar bem encaixado mesmo. No meu show, eu uso muito pouco palavrão. Aliás, isso sempre foi um cuidado meu mesmo. Eu resolvi que seria assim. Quando escrevi o meu texto, pouquíssimas vezes, pouquíssimos palavrões, exatamente estão encaixados em momentos em que eu acho que cabe ali, que são os momentos de desespero enquanto eu estou contando uma história. Eu falo muito pouco palavrão. Mas também não deixa de admirar pessoas que eu sei que falam vários durante o show, e que são muito engraçados, como eu já vi também, que usam palavrões e que são completamente desnecessários, assim. Eu acho que é isso. Eu acho que o palavrão não diminui. Ele tem que entrar natural, bem encaixado. E ele tem um poder realmente de funcionar muito bem e deixar tudo bem engraçado, realmente.
Momento indicações, né? Que é um curso, o ouvinte sempre gosta de ter algo assim pra procurar depois, pesquisar. O que você recomenda? Que eles leiam e que eles assistam? Faz indicações aí.
A dica para ler, Luiz Fernando Veríssimo. Lê Veríssimo, que é incrível, é viciante. E eu sou apaixonado por tudo, toda a obra do Veríssimo. Então, fica essa dica. Para assistir, assiste Monty Python, que também é sensacional. Eu acho que é isso, cara. Agora, pensando aqui, de coração, são essas dicas para quem estiver ouvindo.
Muito obrigado, Rafael Portugal. Valeu mesmo, prazer imenso ter você aqui. Dá aquele tchau aí pra turma e faz a sua divulgação também, né? O que eles podem assistir de você, saber mais de você aí.
Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Obrigado a toda a galera que tá aí ouvindo. Uma honra falar com vocês, poder fazer parte disso. Tô lá, tô com Porta dos Fundos. Quem quiser assistir, tá lá, canal Porta dos Fundos. Tô com o programa A Culpa é do Cabral, todas as terças-feiras, às 23 horas, 11 p.m., lá no canal Comedy Central. Então, é isso. Obrigado, cara. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.
Esse foi o nosso papo com o Rafael Portugal. Espero que vocês tenham curtido. Sendo assim, espero que vocês também possam ter piadas construídas, piadas trabalhadas e que usem palavrões quando necessário. Claro que num show, muitas vezes, o importante é fazer a plateia rir, né? E que você, às vezes, acha que é a nova Dercy Gonçalves. Mas tente valorizar a mecânica da piada, a estrutura dela, usar palavrões quando necessário, né? Dois usos que eu recomendo no palavrão. Um, quando ele é o palavrão natural, o palavrão que tem a ver com aquele personagem, você tá interpretando um traficante. Porra, compadre, chega aí, cara. Vamos matar esse filho da puta. É uma coisa que parece estar naquela linguagem, né? Naquela linguagem suja. É importante uma sujeira naquela linguagem pra ficar natural. Só um exemplo. E dois, quando o palavrão é um exagero ou uma quebra de expectativa. Vamos supor, você tá fazendo esquete da menininha que nunca fala palavrão e ela manda um puta que pariu. Tem o interessante, por exemplo, do Porta, que é a Sandy falando palavrão. A graça do esquete é a Sandy falar palavrão, que as pessoas associam ela a uma menininha pura, casta, que nunca fala palavrão. Então tem essa quebra de expectativa, esse exagero. E é muito mais surpreendente como vai num crescente, né? Eles vão surpreendendo o público, não é só aquela coisa que pontua o texto. Então fique atento aí, que essas são duas formas interessantes pra você poder usar palavrão. E falando nisso, nessas mecânicas, eu tenho reparado, né, em shows de stand-up que eu frequento, assisto, principalmente no stand-up de mulheres, tem se falado mais palavrões que o homem, né? O que é uma coisa interessante, não é em vão isso, né? Porque durante muito tempo se associou uma imagem que a mulher não podia falar palavrão é feio, que a mulher que falava palavrão era uma devassa. Então, atualmente, no humor, as mulheres têm usado muito isso como marca, né? É uma quebra de expectativa, uma forma de marcar território também e mostrar que estão vocabulariamente, digamos assim, livres, né? Pra falar o que quiser. Porém, eu sempre ressalto que, por mais que isso seja uma marca, não deixem de usar ferramentas mecânicas de humor para fazer piadas. Não é só o palavrão. Então, inversão, repetição, associação, quebra de expectativa, exagero. Isso é importante. Isso é mais importante que ter um texto apenas com palavrões, né? Então, a durabilidade disso, de você ter um texto com mecânicas, com uma teoria do humor por trás, é muito maior do que ter um texto apenas com palavrões. Porque é muito mais fácil você pegar um texto cheio de palavrões e montar. Você dá um Google aí e fala principais palavrões, bota um do lado do outro, você monta o texto, do que fazer um texto de humor organizadamente, estruturalmente, com piadas, com mecânicas, matematicamente pensado, né? Então é importante que você use os palavrões de forma correta, não só salpique eles aleatoriamente no seu texto, porque o público precisa rir. Dito isso, essa foi nossa aula do curso de humor. Não esqueça de ficar ligado nos sites da Academia Internacional de Cinema, na Estação das Letras, no Ateliê Artístico, na SPM. Se inscreva nas aulas presenciais. Podem entrar em contato comigo também pelo SoundCloud do curso de humor, pelo Twitter, @cacofonias. Deem ideias e sugestões para o ano que vem. Quer ter aula à distância? Entre em contato comigo. A gente pode tentar bolar uma forma de eu te dar aula à distância, de ler seus textos, às vezes cobrando algum valor. Vão ver como isso pode se desenrolar. Não esqueça de avaliar o curso de humor no iTunes, visto que esse curso de humor é gratuito. Então você dá uma moral lá, avaliando no iTunes. Divulgue para os amigos, jogue no grupo de WhatsApp dos seus amigos, roteiristas, debata com eles. O humor se aprende coletivamente muito mais rápido, um lendo o texto do outro, ou um comentando textos do outro. Faça isso. Então assim você ajuda esse podcast a crescer. Muito obrigado, espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.